Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Querida ouvinte, estamos de volta com o nosso programa Voz da Vez, com a minha apresentação, Regina Celebroni. Hoje quem está aqui comigo é Elza Gonçalves. Pergunto para ela aqui, Elza, como é que está sendo ler essa história, como diz você, a primeira vez no rádio? Alguém que está contando aí que escutava as canções no rádio, que você estava me contando que só tinha o quê? Rádio novela? O que você falou?
É, rádio novela mesmo. Ela era o rádio que a gente escutava as músicas, por isso que a gente acompanhava os cantores. É. A gente sabia quem cantava, quem não cantava, e se alguém cantasse as duas músicas. Se dois cantores cantassem a mesma música, a gente distinguia, porque a gente só tinha aquilo mesmo, né? Era o rádio e o cinema. Mas o cinema era de vez em quando.
Quando você fala assim, quem cantava a gente distinguia, você está me falando de um ouvido muito afinado, né?
É, porque era costume, né, Regina? A gente escutava o dia todo o rádio, então a gente já sabia. Quando começava a cantar a música, a gente dizia, vamos dizer, Calbi Peixoto. Mas às vezes tinha música que Calbi Peixoto cantava e Ângela Maria também. Aí se comparava, né? A minha mãe falava, não, é mais bonito que Ângela Maria.
Sim, tem várias versões, né? A gente entra no YouTube e vê as várias versões, né? É. E tua história tá recheada de músicas, gente. Vem música boa aí na sequência. E conta aqui, como é que tá se sentindo, então? Agora é você, a voz do rádio, Elza!
É, agora sou eu, a voz do rádio, né? Eu tô emocionada, muito emocionada.
É, Elza!
Nunca vim no rádio pra contar e contar a minha história. Olha só.
Oh, meu Deus, aqui. Olha só, e precisou ficar velha pra isso acontecer.
Precisou ficar velha.
Querido ouvinte, é isso. Tem coisas que só na hora da velhice, né? No momento da velhice, como eu tava lendo no primeiro bloco. Realizações de alguns sonhos e coisas que a gente diria, quem diria, né? Que chegaria a sua vez de ser a voz no rádio. Então aproveita a sua voz, querida. Solte a voz que o tempo é seu.
É, vamos lá.
Vamos lá.
De nós três, do segundo casamento de papai, o mais velho era o meu irmão Edson. Tínhamos o costume de colocar apelido nos irmãos. E sempre era o irmão mais novo que fazia isso. Aí, eu chamava o Edson de Aéia.
Aéia! Aéia!
E ficou sempre assim. E era difícil quando eu tinha que chamá-lo sem apelido. Soava tão estranho quando eu precisava falar Edson. Parecia que não era o meu irmão. Bem, falar de Aéia me emociona e me orgulha muito. E é muito prazeroso também. Por quê? Mas éramos cúmplices. Ele cansou de apanhar no meu lugar. Assumia as minhas artes.
Artes?
Nós nos amávamos.
Ô, Elza.
Oi.
Você fazia arte?
Bastante.
O que você fazia de arte, mulher?
Olha, e a minha mãe era bem braba. Mas sempre que a gente podia, a gente aprontava. Uma das coisas que a gente adorava. Olha que bobeira.
É.
Quando ela saía, a gente adorava misturar farinha com açúcar. E comer. Aí a gente colocava um papel e colocava farinha com açúcar. Mas o problema era convencer a minha irmã. Porque se a minha irmã não comesse, ela entregava a gente.
Que aguentava.
Então a gente fazia assim, tipo um sonho. A vontade de comer uma farinha com açúcar. E você não tá, não? Aí quando ela falava, tô. Aí era ótimo, né? Era isso mesmo. A primeira era ela, porque quando a minha mãe chegava, a gente limpava a boca, limpava todos os vestígios. E tinha a tranquilidade que ela não ia entregar nunca, porque se ela entregasse, apanhava os três. Ela não queria apanhar.
Ou Elza não podia comer farinha com açúcar, a mãe não deixava?
É, até podia, Regina, mas assim, minha família é nordestina, né?
É.
Então a gente comia farinha com leite, o leite quente, misturava, fazia aquele pirãozinho, né? Que podia comer. Mas assim, farinha com açúcar em brincadeira, né? Não podia, né? E a gente aproveitava, era a hora que a gente aproveitava a sair. Mas assim, a minha irmã tinha que participar,
sim,
senão ela entregava.
Vocês convenciam ela a participar da arte?
É.
Nós nos amávamos.
Só com o olhar sabíamos que o outro estava pensando, querendo ou o que ia aprontar. E como sofríamos quando o outro adoecia. Quando eu tive catapora, ele passava uma pena de galinha para coçar os machucadinhos do meu corpo, sem machucar, para não sangrar. E dizia assim, vai passar, viu? Vai passar. Logo, logo você vai estar boa e a gente vai poder brincar. Quando estiver doendo, lembra das nossas brincadeiras. Quando eu fiquei menstruada, eu não sabia o que era aquilo. Achava que tinha me machucado por dentro. Fiquei tão assustada que fui falar com ele. Depois que falei chorando, ele falou, não é nada disso. Deixa de ser boba, para de chorar que eu vou te explicar. E falou que aquilo era porque eu tinha deixado de ser menina e agora eu era uma mocinha. E como moça, eu tinha que parar de brincar com os moleques de pique, pular que nem uma coelha. Tinha que aprender a ter modos de moça. Eu, muito preocupada, perguntei, e você? Eu vou ter que parar de brincar com você? E ele falou comigo, não, sua boba. Eu sou seu irmão, esqueceu? E continuou, agora você tem que tomar coragem e ir conversar com mamãe. Isso eu não posso fazer por você. Mamãe era muito temida por nós.
Elza, deixa eu te fazer uma pergunta. É, a menstruação, essa coisa de menina, que, né, um dos signos, dos sinais de passar de menina, moça, a mulher. Como é que isso era vivido? Um irmão que te explica?
É, porque, Regina, a gente não conversava com minha mãe, né? Minha mãe era uma pessoa muito austera, como mãe, né? E do tempo antigo.
É.
E até eu também, eu imitei o modelo dela com meus filhos, de ser muito rígida e tal. Então a gente não conversava. Só que a minha irmã, por ser mais velha, ela ficou menstruada na minha frente. Mas nem ela tinha essa liberdade de conversar comigo, sabe? Então, quando eu fiquei menstruada, gente, parecia que o mundo ia acabar. E como que eu ia falar com ela? Eu achava que eu tinha me machucado na rua. A gente morava numa vila e eu era uma moleca, sabe? Eu pulava de tudo. Assim, e minha mãe falava, olha os modos, olha isso. Aí eu pensava, meu Deus do céu, isso eu me machuquei? E quando eu falar com ela, ela vai brincar assim. Eu não falei que não era pra fazer e tudo. Mas não era nada disso, né?
Sim, não se tinha essa liberdade, a sexualidade era algo muito vetada, muito recalcada. Não se falava disso porque também, possivelmente, a mãe dela não falou isso com ela.
É.
E foi se transmitindo assim, e era esse susto desse insabido, desse estranho que habitava esse corpo, que chegou assim sem dar notícias, né? Como canta a Rita Lee, né? Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, né? Que coisa era essa? Então, é um irmão que acalenta e organiza esse mal-estar que não tinha palavras, né, Elza?
É, porque ele era uma pessoa que eu confiava nele, né? O que eu falasse com ele, por mais absurdo que fosse, ele nunca ia me entregar e nem ia me estranhar o que eu falasse. Então, eu podia falar. Então, eu falei, né?
Que delícia.
Aí, ele foi e deu essa sugestão. Eu não sei como que ele ficou sabendo disso.
Ah, como será?
Ele deve ter sabido na escola, eu não sei. Eu sei que ele foi o meu primeiro instrutor.
Que delícia. Uma voz, né, que a gente pode confiar, que acolhe sem julgamento, né? Isso não tem preço, né?
Não tem, não.
Sim.
Não tem, não. Lembro que um dia ele se queimou.
Esse irmão maravilhoso, o Aeia.
É, o Aeia. Foi uma grande queimadura. Ele chorava tanto até a ambulância chegar e eu falando, se soprar, melhora. Se eu cantar bem baixinho, melhora. Teve uma hora que ele falou, melhora se você ficar calada. E eu fui saindo tão chateada, tão triste. Aí ele falou, vai sair e me deixar aqui sozinho? É assim que somos amigos? Fica aqui, Elzinha. Mas fica sem falar, porque está doendo demais. Esse era o meu irmão.
Elza, deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue lembrar e dizer que sentido teve na tua vida essa insígnia, esse pedido do outro? Fica quietinha, se você ficar calada, melhora. Esse traço de ficar calada te acompanha na tua vida? Te acompanhou na tua vida?
É, acompanhou, Regina, mas veja bem, não dele, Porque ele era uma pessoa que eu tinha certeza que me amava. E com certeza, naquele momento, eu estava incomodando, né? Porque você já viu uma queimadura? Ele queimou o corpo, caiu água quente na frente do peito dele, sabe? Então, assim, ele não tinha posição. Ele não tinha posição, então ele estava muito agoniado.
Uhum. Então, nesse sentido, ficar calada...
Não modificou nada. Foi assim, tipo, um alerta, né? Fica quietinha. Tanto é que quando eu fui saindo, ele falou, vai sair? Quer dizer, ele queria que eu ficasse calada.
Sim. Eu te pergunto porque me veio assim na cabeça alguém que me contava outro dia, assim, que o pai dizia assim, fica quietinha que é para eu gostar de você. Né? Então me chamou a atenção esse calada, por isso que eu te pergunto, as histórias são diferentes, né? Querido ouvinte, são heterogêneas, um dito num não marca do mesmo jeito que um dito no outro, mas essa pessoa me relatava assim que isso marcou muito medo de falar na vida o que pensava e o que sentia, porque afinal, né, esse dito vem inclusive do pai, né? Se eu falar, não vou ser amada e gostada. Mas no seu caso, não.
Não.
É tipo, tá doendo, fica quieta, me deixa aqui na minha dor e não me atrapalhe.
Mas fica aqui.
Mas fique aqui do meu lado.
É.
Uhum. E aí?
Bom, esse era o meu irmão, né? Então, essa foto é na escola onde ele estudava.
Tem
ele...
mais uma foto aqui de uma escola. Então, a Elza na... com os, o irmão entre os amigos na escola, era isso?
Eu escolhi essa foto
porque
ele é o único que está uniformizado, então ficava mais fácil de eu me identificar, né? Todos estão de guarda-pó, as meninas estão de roupa branca, mas ele está sentado de uniforme. Aí eu escolhi melhor essa para poder ele ser identificado. Ele era bem inteligente. Depois que terminou a admissão, fez concurso para dois colégios e passou nos dois. Mamãe escolheu para ele estudar numa escola integral, que ficava longe de casa, mas era muito boa. Na época, a escola se chamava Escola Técnica Nacional. Hoje é um grande centro federal de educação tecnológica, Celso Sukov, da Fonseca. Fica no bairro do Maracanã, no Rio. Ele teve que parar os estudos porque adoeceu de tuberculose. Ele sempre dizia que quando ficasse bom, eu iria estudar. Essa foi a promessa que ele fez para mim. O tempo passou e ele partiu. Quando eu pude estudar, fiz o magistério durante o dia. Andava uniformizada e tinha como colegas de sala as colegas do meu filho mais velho, que haviam concluído o primeiro grau. Um dia, ao visitar a gaveta onde meu irmão Aéia estava sepultado, constatei que o número de sua gaveta era o mesmo número da minha inscrição na escola onde eu estudava. Então, eu concluí que Aéia havia cumprido a promessa que tinha me feito, de que um dia me ajudaria para que eu viesse estudar.
Elza do céu, você está mexendo numa coisa aqui nessa história que beira até um pouco ao misticismo, né?
É?
Que sentido teve para você um número numa inscrição na escola que tinha a ver com a gaveta que o seu irmão foi sepultado?
É, porque é assim, Regina, ele sabia do meu sonho de estudar, né? Eu só fui... trabalhar na farmácia.
Trabalhou numa farmácia?
Eu trabalhei numa farmácia, fui ser caixa. Porque juntava o útil ao agradável. Eu ajudava com meu salário e podia comprar os remédios dele mais barato. Mas eu era triste, eu era revoltada na hora de eu ir para a farmácia trabalhar. E ele falava assim, vai com paciência, vai com calma. Nessa época ele já estava internado no hospital. Mas a gente se falava duas vezes ao dia, de manhã, uma de manhã, outra de tarde. E eu prometo a você que quando eu ficar bom, é só o médico me dar alta, que eu pago uma escola para você, particular, você vai estudar.
Pode. Essa foi a promessa?
Essa foi a promessa.
E essa promessa fez o que com você?
E eu vivi, né, nessa promessa. Vivi acalentando esse sonho que ia se realizar. Né?
Nossa, Elza, você está mexendo em assuntos muito profundos, sobre sonhos de vida, sobre promessas que são feitas, e isso te levou na vida aonde você foi. E é daqui a pouco, no terceiro bloco, porque mais um bloco, querido ouvinte, já se passou. É tão rápido esse bate-papo aqui que a gente nem percebe o tempo passando. Que onde a Elza quer nomear esse programa, quando eu pergunto para ela que nome você quer dar, ela diz a emoção de ter vindo ao mundo. Agora ela traz conteúdos pra gente como revolta, como promessa de um irmão que tem esse papel na vida dela que vocês estão escutando, né? Elza, no próximo bloco, você tem muito que nos contar.
Tá certo.
Esperem aí que a gente já volta, querido ouvinte, com a voz da vez.
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.